Vamos conversar agora com João Gouveia, diretor executivo da ANP Trilhos, Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Bom dia, senhor João.
Bom dia, é um prazer estar falando com os senhores.
Em primeiro lugar, vamos falar um pouco de por que o Brasil deu prioridade ao transporte rodoviário, inclusive de passageiros, em detrimento do transporte sobre trilhos. Nesse sentido, nós fomos na contramão de outros países de território continental.
O senhor tem total razão. Na época, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, implementou a política mais do rodoviarismo. Isso foi implementado de maneira contundente. A estratégia do presidente, no caso, o presidente chamado presidente Bossa Nova, pode ser analisada em dois aspectos distintos, né? Primeiramente, a intenção do presidente Juscelino foi integrar o Brasil, principalmente com a transferência da capital para Brasília, no coração do território brasileiro. Logo após a inauguração de Brasília, foram construídas as rodovias Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco e Cuiabá-Porto Velho, no intuito de estabelecer relações comerciais e aí proporcionar, no caso, o povoamento em áreas mais afastadas do Centro-Oeste e da região Norte. O outro aspecto que foi levado em consideração pelo presidente, da opção incentivada pelo presidente, foi o caráter político-econômico de ampliar a malha rodoviária para poder atrair empresas internacionais do ramo automobilístico. De acordo com a teoria dos polos econômicos, a participação de um tipo de indústria como a indústria dos automóveis permite aí efeitos de grande escala ou de arraste por atrair empresas correlatas ao ramal central. Então, no caso dos automóveis, as empresas de autopeças, componentes elétricos, lubrificantes, em nome dessa estratégia de atração de capitais e geração de empregos, as ferrovias, no caso, tiveram maior importância durante o período do ciclo do café e, na realidade, depois foram acabando sendo sucateadas e desprezadas em favor do rodoviarismo. E hoje, se a gente for ver, o modal rodoviário corresponde a 58% do transporte de carga do Brasil. De modo, com todos os oficiais do governo federal, o Brasil detém aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros de rodovias não pavimentadas contra cerca de 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Mesmo optando pelo rodoviarismo, as condições da maioria das nossas estradas do país são precárias, no que diz respeito aí à qualidade da pista, sinalização e segurança. E se a gente levar em consideração a perda de competitividade por conta da má conservação das estradas, ela é enorme e há um impacto muito significativo em relação a essa perda de competitividade em relação à entrega das matérias-primas, dos produtos que acarretam custos que são repassados para o preço final do produto. Isso eu falei em termos gerais do que acontece com o nosso país, sabendo que o nosso país tem 8 milhões de quilômetros quadrados, um país extremamente continental e que realmente carece de ferrovias, né?
E o que pode ser feito agora, no momento atual? E existem ainda entraves grandes para ampliar o transporte sobre trilhos, inclusive de passageiros?
O que eu acho que nós deveríamos fazer realmente é termos aí uma continuidade dos investimentos nas obras que já têm obras em andamento. Nós temos muitas obras em andamento e poderíamos aí estar melhorando a questão dessas obras. O Brasil, nós temos vários projetos estruturados e contaram com o auxílio do PAC e nós deveríamos estar potencializando esses projetos. Então, eu acho que os nossos entraves ainda passam por uma questão de política pública adequada para o desenvolvimento do setor, projetos mais bem estruturados e uma linha de crédito que possa estar dando sustentabilidade a esses projetos. Por quê? Porque ferrovia, nós temos que pensar ela a longo prazo, né? São investimentos aí de alto capital intensivo e a gente realmente precisa pensar isso a longo prazo. E pensando a longo prazo, com certeza a ferrovia, em termos de mobilidade urbana, ela é o caminho hoje no nosso país, porque nós temos cidades e macro-regiões, mais que 1 milhão de habitantes, que já carecem do transporte sobre trilhos. para que a gente possa dar mobilidade às pessoas, uma condição segura e uma condição muito mais viável a essas pessoas. Onde nós temos alguns centros grandes, no caso Rio e São Paulo, onde nós temos aí uma perda de tempo de deslocamento dessas pessoas para os seus trabalhos, em torno de 3 horas a 3 horas e meia por dia. Isso realmente é uma perda muito significativa.
Por último, poderíamos falar um pouco sobre o trabalho da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos?
Nós somos uma associação sem vínculo lucrativo, uma associação aí que ela detém todos os operadores do Brasil, do nosso país. A indústria também está conosco, os fornecedores também fazem parte, são associados da Associação Nacional de Transportadores sobre Trilhos. No nosso setor hoje, nós temos praticamente 1.034 quilômetros de rede, considerando todos os sistemas sobre trilhos, são 21 sistemas, são praticamente 10 milhões de passageiros por dia sendo transportados através dos trilhos, são 44 linhas, 557 estações, um total aí de 4.500 carros de passageiros, né? Nós temos aí uma previsão agora de 2017 de inaugurar mais 39,7 quilômetros de trilhos e nos próximos 5 anos uma previsão de 219 quilômetros sobre trilhos. Então é uma associação que ela está bastante voltada para a mobilidade urbana, mas a mobilidade mais com foco na parte de trilhos. E nós temos ligações também com algumas associações internacionais que possam estar nos ajudando nesse direcionamento para que a gente possa vir a potencializar os trilhos no nosso país.
Acabamos de conversar com o diretor executivo da ANP Trilhos, João Gouveia. Muito obrigado por esses esclarecimentos sobre um setor tão importante para o transporte de passageiros no Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre os trilhos no Brasil. Agradeço mais uma vez, um abraço a todos.